Agora, 11h45, vai marcar o sinal da Gaúcha e é hora de falar do esporte. E nós chamamos o nosso parceiro diário aqui no Chamada Geral para falar sobre o esporte, o Marcelo Rocha, que tem as informações do Paixão Caju, também da dupla Grenal. Ele é todos os dias nossa companhia aqui na programação da Gaúcha. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Juliana. Bom dia aos amigos da Gaúcha Serra. E ontem foi uma noite que acabou triste para o torcedor do Juventude por conta da eliminação na Copa do Brasil. A gente acompanhou esse jogo aqui no Futebol da Gaúcha com a narração do Eduardo Costa. E o Pedro Petrucci, que também estava na jornada, chega com os destaques do Juventude após a eliminação na Copa do Brasil.
O Juventude foi eliminado ontem à noite da Copa do Brasil, após um empate em 1-1 no tempo normal com o Vila Nova. Nos pênaltis, a equipe de Goiânia venceu por 4-3. Guilherme Castilho e Júnior Todinho perderam os pênaltis do Juventude. Marcelo Carné defendeu uma cobrança, mas não conseguiu evitar a derrota do Juventude, que perde com a eliminação a premiação que teria para a terceira fase de 1.700.000. Um valor que o Juventude contava já no seu planejamento para buscar reforços para a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, o próximo jogo do Verdão é apenas daqui a 10 dias pelo Campeonato Gaúcho contra o Esportivo, no dia 19, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. E até lá, o técnico Marquinhos Santos espera ter um tempo maior para desenvolver esta equipe. Ao mesmo tempo, na entrevista coletiva pós-jogo, Oswaldo Pioner, vice de futebol do Juventude, comentou que a permanência do treinador está sendo analisada internamente pelo departamento de futebol, não só o Pioner, como os demais que atuam no departamento de futebol do Juventude. Então, existe sim a possibilidade de mudança de comando. O Verdão está neste momento em deslocamento, retornando para Caxias do Sul e tem chegada prevista no final da tarde de hoje.
O técnico Marquinhos Santos falou ao final da partida sobre a atuação da equipe e o prejuízo que o Juventude tem a partir dessa eliminação.
Claro que em relação orçamentária é um valor que o clube contava que poderia, né, ser revertido até para o próprio futebol em algumas ações conversadas anteriormente, antes mesmo do início da competição. Né? O trabalho tem que seguir, o trabalho tem que continuar, até porque temos aí uma temporada a ser trabalhada e competição difícil. Então a gente tem que dar continuidade ao trabalho e procurar corrigir os erros que houveram hoje, que no meu ponto de vista, principalmente no segundo tempo, foi muito abaixo.
O Juventude, então, que tem período de preparação agora para os próximos jogos do Campeonato Gaúcho. Vamos falar do Caxias, que não tem jogo nessa semana, mas tem a programação definida. E quem traz os destaques do Caxias é Eduardo Costa.
O Caxias só vai voltar a jogar pelo Campeonato Gaúcho na sexta-feira da próxima semana. 10 dias de intervalo entre o clássico Caju e a partida contra o Grêmio, que é atrasada ainda pela primeira rodada. A direção Grená queria jogar no máximo até a próxima segunda-feira, mas a Federação Gaúcha de Futebol anunciou que o jogo vai acontecer no dia 16, na sexta-feira que vem, 8 horas da noite, no Estádio Centenário. Depois, o Caxias joga pela 10ª rodada, que será a penúltima desta primeira fase, contra o Ipiranga, na terça-feira, dia 20, jogo também no Estádio Centenário. E na última rodada, o Caxias terá pela frente a equipe do Pelotas, a equipe Grená, que está no G4, brigando pela classificação e tem um jogo a menos, vai recuperar contra a equipe do Grêmio. Para o confronto contra o time tricolor, o técnico Rafael Lacerda não vai contar com o atacante Gustavo Ramos. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Juventude na última segunda-feira e por isso está suspenso, será desfalque. A expectativa é se o treinador vai poder contar novamente com o zagueiro Guilherme Mattes e também com o volante Juliano, atletas que foram titulares no começo da competição, mas estavam entregues ao departamento médico.
E o volante Marlon falou sobre a pressão do Caxias, que o Caxias vem sofrendo mesmo com as vitórias nos últimos jogos e o empate no clássico Caju.
É, a cobrança sempre tem, né? Até mesmo quando a gente vence os jogos, o professor Lacerda sempre cobrando a gente para nós poder melhorar e a gente sempre assiste nossos vídeos dos jogos para consertar nossos erros. Então acho importante sempre ter a cobrança para nós estar cada vez mais evoluindo.
Tá aí o Marlon, destaque aqui no Paixão Caju, falando de Campeonato Gaúcho. Hoje o Esportivo de Bento Gonçalves entra em campo a partir das 8 da noite contra o Ipiranga no estádio Montanha dos Vinhedos, a equipe de Bento que pode deixar a zona de rebaixamento caso consiga a vitória. Jogo 8 da noite, a cobertura em Pioneiro, em GZH. Para acabar, os destaques da dupla Grenal, que tem hoje o Grêmio em campo pela Copa Libertadores da América. A equipe do Grêmio, que tem muitos desfalques por conta da Covid-19, vai jogar no Paraguai contra o Independiente del Valle do Equador. É o jogo da ida da última fase preliminar. O Inter segue na preparação para a próxima rodada do Campeonato Gaúcho, que vai ser na quarta-feira que vem, o jogo contra o Aimoré em São Leopoldo. Mais destaques da dupla Grenal, inclusive com o sorteio da Libertadores, na sequência em Esportes ao meio-dia. E de Paixão Caju e Esporte aqui no Chamada, era isso hoje, Juliana. Bom dia.